Muito bem, seguimos por aqui.
E o ouvinte também, Cris, nesse pacote aí, pediu para a gente comentar sobre essas recepções que o Bolsonaro tem, aeroportos e tal, que está toda aquela galera, aquela claque, né? Todo mundo querendo uma foto, todo mundo querendo um selfie, né? Enfim, com o presidente.
E aquela, ele não se nega a tirar, hein?
É aquela gritaria de mito, mito, mito. De onde vem isso? Nós temos que voltar, Cris, 3 mil anos no tempo para tentar entender como é que funciona essa relação de líderes e liderados. Os faraós do Egito, eles já eram sepultados em pirâmides. Veja bem, você construiu uma pirâmide para sepultar uma Cleóptera, né? O que que era isso? Na época não tinha outdoors, fotos para fazer o tal do culto à personalidade. Então, se usava dessas obras monumentais, de esfinges e tal, para produzir esse efeito na multidão, não é? Aí você vem avançando no tempo, passa pelos imperadores romanos, chega no século passado, no início do século passado, você vai encontrar lá a Revolução Russa em 1917, que levou ao poder os comunistas na União Soviética. Aí deixou de ser Rússia e passou a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né? E ali, veja bem, é incrível isso, né, amigo ouvinte? Ali começou-se, enfatizou-se o culto à personalidade. O que é culto à personalidade? É pôr estátua de um sujeito vivo, é pôr busto de um cara vivo, né? É colocar essa pessoa quase como uma divindade. Tanto assim que até hoje, se você for a Moscou, você tem a possibilidade de visitar a múmia do Vladimir Lenin. Veja só, isso que eu chamo de culto à personalidade. Os comunistas adoraram isso, o Lenin. O Joseph Stalin, né?
Stalin também.
Então, enfim. E aí isso veio avançando, veio crescendo no tempo, e houve culto à personalidade do Hitler na Alemanha, do Mussolini na Itália, do Franco na Espanha, não é? E no Brasil, paralelamente a isso, contemporâneo a essas figuras que eu estou mencionando para você, tinha o Getúlio Vargas, que adorava também um culto à personalidade, né? Que era assim, era o pai do povo, dos trabalhadores, né? Enfim, ele cultivava isso e incentivava o culto à personalidade. Agora sim, chegando para um tempo aqui mais próximo de nós, outros líderes populistas que cultivavam o culto à personalidade. Leonel de Moura Brizola. Eu me recordo das visitas do Brizola a Cascavel. E aqui, como tinha muita gente do Rio Grande do Sul, ele tinha aqui um eleitorado muito cativo, e onde ele ia era aquela correria de gente e tal, sabe? Aquela coisa.
Lencinho, com direito a lencinho vermelho no pescoço e tudo, hein? Que eu lembro bem.
Carreata para recebê-lo em aeroporto, havia toda essa pagelança, né? E depois, na sequência dele, o Lula. O Lula tinha bem esse perfil também. Me recordo muito bem de uma entrevista coletiva, os meus 30 anos de jornalismo, eu pude entrevistar alguns presidentes, né? E um desses foi o Lula, lá em Foz do Iguaçu, lá na fronteira. E me recordo daquela loucura que era no hotel, sabe? Aquela gritaria, sabe? Quando você idolatra, como aqueles ídolos do rock, sabe? Você tem essa idolatria. Isso é bem do brasileiro, sabe? Porque o brasileiro, acho que não só ele, outros povos também, mas notadamente o brasileiro, o argentino adora um cadáver, né? Vide caso Maradona, vide os seus heróis nacionais lá, que estão, enfim, no panteão dos presidentes que faleceram.
Ali vira histeria coletiva, né?
Exatamente. Então, é assim, as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, Cris, e as pessoas precisam adorar alguém, certo? E de preferência transferir para algum mito, alguma figura mitológica, a resolução dos seus problemas, né? Talvez um dia a gente vai entender que para resolver os problemas do Brasil, primeiro eu preciso arrumar nossa cama, arrumar o nosso quintal, né? E olhar no espelho quem é que vai resolver isso, ou seja, é cada um de nós, né? Ficar terceirizando isso para pessoas com poderes mágicos não é bem assim. Mas enfim, esses políticos também, eles gostam, eles incentivam essas práticas, né? E o culto à personalidade não vai morrer aqui com o Bolsonaro, não morreu com o Lula, mas é algo muito forte. E assim, fechando esse ponto, Cris, é algo do mundo da paixão, não do mundo da razão. E quando a pessoa se apaixona, Cris, automaticamente é limado nela o senso crítico. Você pega...
Paixão e razão.
Sim, sim. Você pega uma adolescente apaixonada, chega o pai, chega a tia, chega a melhor amiga e fala, olha, esse cara, pô, esse cara tal, esse cara não, né, não é pra você e tal, esse cara é violento ou bebe ou qualquer coisa assim. Essa apaixonada nunca vai admitir e aceitar, né, que essa situação esteja colocada para ela, né? Então, enfim, paixão e razão são coisas que se opõem. E eu digo para você assim, da mesma forma em que quando o presidente Lula, ex-presidente Lula, foi preso em Curitiba, caravanas de todo o Brasil se deslocaram para lá, para gritar o Lula livre, para dizer o bom dia Lula, né? Aquela gritaria que eles faziam lá. Da mesma forma, se o Bolsonaro fosse preso por corrupção, certo? Haveria caravanas do Brasil inteiro até o local em que ele está preso, como haveria alguns ônibus aqui de Cascavel, possivelmente, certo? Até o local que ele estava preso para dizer boa noite, Bolsonaro, mito e tal. Enfim, é a paixão, né? E a paixão, a gente sabe, a paixão é cega muitas vezes, né? E no fim das contas é ela que explica esses gestos. Não quero dizer aqui, tá, Cris, que não se deva
gostar
do líder,
lógico,
fazer uma foto com o líder.
Não, e ele gosta, ele dá essa abertura, ele pega a criancinha no colo, ele não se nega a tirar foto com as pessoas e tal. Minha única preocupação nisso tudo é aglomeração de gente, né?